DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, é a notícia DW África. A justiça moçambicana já não vai ouvir o antigo presidente Armando Guebuza no julgamento das dívidas ocultas.
Qual é o fundamento legal, se foi a pedido dos advogados, se é do Ministério Público. É preciso que haja alguma explicação e nós não estamos a falar de uma figura qualquer.
Começa amanhã o Congresso da UNITA. Adalberto Costa Júnior está convicto de que, desta vez, o conclave não será impugnado pelo Tribunal Constitucional de Angola.
Disto ninguém mais tem dúvidas no nosso país. Os tribunais estão reféns do poder político.
Eu não tenho medo.
Nós vamos levá-lo até ao fim, a nossa candidatura.
E a partir de hoje, Angola fecha fronteiras a 7 países africanos devido à nova variante de Covid-19. A decisão leva os passageiros à loucura total.
Com esta nova variante, tudo voltou a ficar muito complicado. Há muita confusão.
Manhã informativa de quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021. Começa agora comigo, Brahim Adarame. É a notícia DW África. O antigo presidente moçambicano, Armando Guebuza, já não vai ser ouvido como declarante no julgamento das dívidas ocultas, como previsto. Guebuza deveria ser ouvido amanhã. O nome do ex-chefe de Estado deixou de constar da lista dos declarantes do processo principal do caso, tendo em conta o mais recente calendário de audições divulgado pelo juiz Efigênio Batista. Críticos consideraram que a decisão pode fazer sentido porque o tribunal trabalha com evidências, mas não afastam a hipótese de essa retirada levantar algumas suspeitas, como nos conta Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O antigo presidente de Moçambique, Armando Guebuza, já não será ouvido pelo Tribunal de Maputo como declarante, como estava previsto para início de dezembro. Alguns círculos políticos de Moçambique indicam que o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, devia ser constituído arguido neste processo pelo seu papel na contratação das dívidas ocultas. Mas o juiz da causa, Efigênio Batista, lembrou no dia 30 de setembro que as contas de Guebuza e a sua família foram rastreadas e não houve nenhum indício de recebimento de dinheiro do grupo Privi Invest.
Se tem alguém, tem que trazer, apresentar na Procuradoria-Geral da República, dizer, olha, está aqui a prova de que essas pessoas aqui, Armando, irmão do senhor Armando, a mãe, outros familiares, receberam o dinheiro do grupo Privi Invest. Está aqui a prova. Entrega na PGR.
Por isso mesmo que o politólogo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Dércio Alfazema, considera que a retirada de Guebuza da lista de declarantes pode levantar suspeitas. O analista Alfazema considera que faz sentido que a figura de Guebuza gere muita expectativa nas pessoas como declarante no processo do escândalo das dívidas ocultas que surgiu durante a sua governação.
Algum espaço até de alguma interpretação de possível influência, se não for devidamente explicada, fundamentada, de forma clara e convincente sobre as razões que estão por trás disso.
O jurista Edson Xixango também lembrou que o juiz Efigênio Batista está a julgar apenas aquilo que a Procuradoria trouxe.
A Procuradoria baseia-se em elementos, em provas. Os elementos que teve indiciam as outras pessoas, membros do comando conjunto, como beneficiários deste dinheiro.
Usando o princípio da acusação e da vinculação temática, o tribunal, diz ainda Xixango, vai se vincular àquilo que o Ministério Público trouxe.
E as outras pessoas, não tendo sido encontradas ou, neste caso, arroladas, o tribunal não tem como se pronunciar.
O analista Alfazema considera que só se pode saber se faz ou não sentido a retirada de Guebuza da lista de declarantes apenas se a justificação for pública.
Qual é o fundamento legal, se foi a pedido dos advogados, se é do Ministério Público, se é dele próprio. Portanto, é preciso que haja alguma explicação. E nós não estamos a falar de uma figura qualquer. E nós sabemos que o próprio presidente Guebuza sempre mostrou abertura e interesses de, em sede do tribunal, poder tecer algum esclarecimento à volta das poeiras que existiam no processo.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/moçambique, sem cedilha.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que acha da decisão de não ouvir Armando Guebuza como declarante no julgamento das dívidas ocultas. Sérgio Moelelele comenta que o julgamento ainda não terminou e pelo que devemos aguardar pelas agendas que o juiz irá apresentar nos próximos tempos. Também recebemos a mensagem de Arnaldo Soares Mendes, que diz que com ou sem Gabusa como declarante, é o Partido Frelimo que está naquela situação complicada. Manduendo Cardoso comenta que ninguém tem que estar acima da lei, seja quem for. Também pode participar no nosso debate no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Moçambique. A disseminação da insurgência de Cabo Delgado pelas províncias do Niassa, Nampula e Zambézia pode desencadear uma supermilitarização em Moçambique, alerta a especialista em contra-insurgência Jaime Opperman. Essa disseminação, resultante do acossamento que os insurgentes enfrentam em Cabo Delgado, tem estado a afetar principalmente a população do Niassa, que sofre nos últimos dias ataques, raptos e incêndios.
Niassa e Nampula tornaram-se uma cápsula do campo de batalha em Cabo Delgado. Os insurgentes vão aperceber-se dos benefícios que Niassa e Nampula lhes trazem e vão explorar isso cada vez mais. Vamos provavelmente ver insurgentes a executar ataques com mais frequência, como vimos em Cabo Delgado. Niassa e Nampula são agora incluídos no corredor da violência e ataques. Provavelmente também veremos estas duas áreas a serem usadas como portos seguros pelos insurgentes, com a capacidade de contra-insurgência esticada ao limite. Niassa e Nampula foram arrastados para o campo de batalha.
É que testemunhas relataram ontem à DW África que um grupo de homens armados raptou uma centena de jovens e incendiou residências e barracas na localidade de Nauala, na província do Niassa, no norte de Moçambique. A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola anunciou que encerrou em Luanda o quarto leilão de diamantes brutos, tendo arrecadado um valor líquido total de 19,5 milhões de dólares. As sessões de avaliação decorreram entre os dias 15 e 29 de novembro e as propostas aos diamantes especiais de Katota e Lulu foram feitas através de uma plataforma eletrónica online criada para o efeito. Participaram no leilão 29 empresas das principais praças diamantíferas mundiais e tratou-se do segundo leilão em 2021. O governo moçambicano responde hoje no Parlamento a perguntas dos deputados e deverá deixar explicações sobre o caso dos subsídios que os administradores da Segurança Social se atribuíram a si próprios em resposta a uma pergunta que o MDM endereçou ao Executivo. A bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, terceiro partido, questiona sobre a sustentabilidade dos subsídios milionários dos gestores do Instituto Nacional de Segurança Social no valor de cerca de 20 milhões de meticais, quase 280 mil euros. Outra pergunta colocada pelo MDM para a sessão parlamentar de hoje é se o governo moçambicano está também a executar o plano de vacinação nacional contra a Covid-19 nas zonas rurais. O presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, Amadou Tidiane Baldé, acusou a Assembleia Nacional Popular de recusar uma auditoria às suas contas, facto desmentido pelo Parlamento guineense. Baldé afirmou que há duas semanas que os técnicos da instituição estão a ter dificuldades para iniciar uma auditoria às contas do Parlamento. A auditoria seria na sequência de uma denúncia de alegadas ilegalidades nas contas. Em resposta, através de um comunicado, o Parlamento rejeitou as alegações e defendeu que as declarações do Tribunal de Contas constituem pura inverdade. O PAIGC suspendeu por um período de 5 anos a militância no partido da atual chefe da diplomacia guineense, Suzy Barbosa. O acórdão considera também como provado que Suzy Barbosa acusou o candidato presidencial do PAIGC de ter conhecimento da perda de eleições e abandonou o governo sem justificações ao partido e participou em outro sem anuência dos órgãos do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. O presidente angolano João Lourenço inaugurou ontem o antigo Hospital Sanatório de Luanda, uma infraestrutura colonial reabilitada e alargada para atender doentes do foro cardiopulmonar, permitindo diminuir o envio de doentes para o exterior do país. O complexo hospitalar, antes conhecido como Corredor da Morte, conta com 500 camas.
DW África, Deutsche Welle.
O candidato único à liderança da UNITA, Adalberto Costa Júnior, afirmou na tarde desta terça-feira que o Congresso, que começa amanhã, vai servir para reorganizar a casa. O político diz que a ameaça de uma nova impugnação do Congresso não afeta o partido, como nos conta a partir de Luanda o nosso correspondente Borralho Ndomba.
No último dia da sua campanha eleitoral, o candidato único à presidência da UNITA conversou com membros das organizações da sociedade, líderes de opinião e jornalistas. Adalberto Costa Júnior começou por dizer que nenhum militante foi impedido de apresentar candidatura para o Congresso que começa na quinta-feira, 2 de dezembro. O político esperava que os seus colegas que se opõem ao Congresso apresentassem candidaturas para o Congresso ao invés de tratarem os assuntos internos fora da esfera partidária. Por isso, Costa Júnior afirma que o conclave do partido vai tomar medidas severas contra os militantes que alegadamente criaram instabilidade no partido.
E eu tenho a certeza que o Congresso vai nos permitir, sem dúvida nenhuma, fazer o realinhamento e meter na linha quem não conhece disciplina interna e, se alguém se foi aliar ao nosso adversário, certamente o espaço de pertença ao partido é livre. O espaço da porta de saída, se não for livre, nós vamos tratar como que seja.
A realização do Congresso é um facto, segundo Adalberto Costa Júnior, que não teme uma nova impugnação da sua eleição. O candidato afirma que a UNITA está a arrumar a casa.
Disto ninguém mais tem dúvidas no nosso país. Os tribunais estão reféns do poder político. E é um desafio que temos para frente. Eu não tenho medo. Nós vamos levá-lo até ao fim, a nossa candidatura.
Na segunda-feira, a Comissão Política da UNITA anunciou que suspendeu preventivamente 8 membros do partido que recorreram ao Tribunal Constitucional contra a realização do 13º Congresso. Estes militantes consideram nula e sem quaisquer efeitos a deliberação do Conselho de Jurisdição do Galo Negro. Os dirigentes suspensos afirmam em comunicado que vão continuar a impugnar junto dos tribunais, estamos a citar, todos os atos que atentam contra a lei e contra os direitos fundamentais dos cidadãos. Fim da citação. Entretanto, o diretor de campanha de Adalberto Costa Júnior, Liberty Chiaka, esclarece que os militantes suspensos correm o risco de serem expulsos do partido por violação dos estatutos.
Infelizmente, para agravar a situação, os nossos companheiros ontem fizeram uma afronta ao partido, usaram os símbolos do partido, uma nota e usaram os símbolos do partido que não deviam fazer, já que estão suspensos. Portanto, a situação está clara, só para esclarecer, compatriotas aqui presentes, que a UNITA, mas para ser credível, tem que ser séria no cumprimento dos seus estatutos.
No encontro com a sociedade civil, Adalberto Costa Júnior também garantiu que o processo da reativação da Frente Patriótica Unida acontece após a sua eleição.
Estamos profundamente convencidos que a anulação do Congresso teve muito a ver exatamente com a execução destas políticas. O regime está fraco, está desorientado, está assustado, está sem perspectiva futura e está com a necessidade de se substituir a competição partidária pelas instituições do Estado. É uma vergonha.
O Congresso da UNITA decorre de 2 a 4 de dezembro na capital angolana, de Luanda. Para DW, Borralho Ndomba.
DW, do centro da Europa, para si.
Neste jornal, já é oficial, a partir desta quarta-feira, dia 1 de dezembro, Angola suspende todos os voos com 7 países africanos para evitar a propagação da nova variante da Covid-19 detectada na África do Sul. A decisão angolana é criticada pelo presidente sul-africano. Cyril Ramaphosa lamenta que alguns países africanos, incluindo Angola e Ruanda, tenham imitado os países ocidentais em suspender as ligações aéreas com os países da África Austral. Ramaphosa diz que estes países estão a agir como antigos colonizadores em tomar decisões sem qualquer justificação científica.
At the same time, we need to resist unjustified as well as unscientific travel restrictions.
Ao mesmo tempo, precisamos de resistir a restrições de viagens injustificadas e não científicas que apenas servem para prejudicar ainda mais os países em desenvolvimento, prejudicando sobretudo os setores das economias que dependem das viagens de pessoas em todo o mundo. O presidente da África do Sul iniciou nesta terça-feira uma visita de trabalho à Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Senegal. É na capital senegalesa, Dakar, que Cyril Ramaphosa recebeu a solidariedade de Macky Sall. O chefe de Estado do Senegal criticou também o fecho das fronteiras. A África não fechará as suas portas à África do Sul e nem à África Austral. É verdade que teremos de continuar a proteger-nos, continuar a aplicar barreiras protetoras, mas as fronteiras não devem ser fechadas a um país como a África do Sul. A nossa solidariedade está garantida. A Organização Mundial de Saúde diz que a proibição de viagens internacionais não impede a propagação da variante Omicron. As Nações Unidas consideram que limitar os voos para combater a Omicron é um erro e penaliza mais os países africanos que os outros. Neste momento, com a decisão de Angola em suspender os voos a 7 países da África Austral, muitos cidadãos tentam regressar ou ser ressarcidos de voos já marcados, lançando o caos nas agências de viagens, relatou Jéssica Londa, que falou à agência Lusa.
Com esta nova variante, tudo voltou a ficar muito complicado. Há muita confusão. Nós temos de perceber que as pessoas têm as suas viagens marcadas, têm consultas. Nós também percebemos o lado das companhias aéreas, porque ninguém estava à espera. Só que os clientes não querem perceber este lado, porque foi tudo suspenso de repente e eles estão assim.
A agência de viagem tem tentado dar resposta, mas Jéssica admite que não está fácil, até porque as companhias não conseguem responder tão rapidamente como seria desejável.
Estamos a tentar nos adaptar, mas confesso que não está a ser fácil para nós. Não está a ser fácil para nós dar a solução mais prática para os clientes diante dessa situação, porque pegou-nos de surpresa.
Por ser um dos países vizinhos da África do Sul, Moçambique acabou por entrar na lista dos países cujos voos foram cancelados. As autoridades moçambicanas ainda não detectaram nenhum caso da nova variante, mas estão a investigar 2 casos suspeitos, anunciou Armindo Tiago, ministro da Saúde de Moçambique.
Usando a técnica de PCR, encontramos até então 2 casos suspeitos de infecção pela variante Ômicron. Estes casos serão confirmados por sequenciamento genético ao longo dos próximos dias.
Um caso foi registrado na província de Inhambane e outro na cidade de Maputo.
DW Notícias.
A presença do grupo russo de segurança privada Wagner na República Centro-Africana e o seu controlo sobre este país pode conduzir a União Europeia a acabar com a sua missão de formação das Forças Armadas Centro-Africanas. A possibilidade foi avançada na terça-feira pelos serviços do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell. O ministro do Interior da Líbia, Caleb Mazen, manifestou dúvidas quanto à realização, na data marcada, das eleições presidenciais de 24 de dezembro, face ao agravamento das violações na corrida para a votação. Na semana passada, partidários do homem forte do leste da Líbia, Khalifa Haftar, bloquearam o acesso a um tribunal para impedir que os advogados de Saif al-Islam Gaddafi, filho do ex-presidente Muammar Gaddafi, recorresse à rejeição da sua candidatura presidencial. A imprensa local está a avançar que um tribunal também rejeitou a candidatura presidencial do próprio Marechal Khalifa Haftar. A China, o maior emissor mundial de dióxido de carbono, e a África, o continente que menos polui, mas que mais sofre com o impacto da crise climática, comprometeram-se a cooperar na luta contra o problema. Neste contexto, a China prometeu um apoio forte ao desenvolvimento sustentável em África. O Parlamento Alemão vai pronunciar-se até o final deste ano sobre uma lei que impõe a vacinação contra a Covid-19 a toda a população para evitar o aumento das infecções. O anúncio foi feito pelo chanceler, o futuro chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.
DW, Espaço do Ouvinte.
E perguntamos sobre a retirada de Armando Guebuza do julgamento das dívidas ocultas. Recebemos vários comentários. Segundo Lúcio, ninguém está acima da lei. Rasbus diz que isto acontece, é um crime que Frelimo está a cometer no país. Também Mesa diz que o juiz não pode tocar nele porque não tem provas. A todos os ouvintes que participaram, votos de um bom dia. Muito obrigado, um grande abraço.